no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 25 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Retomada da produção de insulina no Brasil.
Em Nova Lima, Minas Gerais, é inaugurada a fábrica que vai facilitar o acesso do medicamento para controle do diabetes.
Presidente Lula participa da cerimônia e destaca que o governo quer expandir produção industrial da saúde e reduzir dependência internacional de insumos e remédios.
Um país soberano precisa de uma indústria nacional forte.
E ainda, mais investimento na aviação nacional. O presidente Lula participa da entrega de uma nova aeronave produzida pela Embraer, a companhia aérea brasileira.
Você vai ouvir também na Voz do Brasil. Lei garante espaços privativos do Sistema Único de Saúde a mulheres vítimas de violência.
E estudante, não perca o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem. Faltam poucas horas para conseguir o benefício.
Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse voz.gov.br.
O Brasil volta a fabricar insulina, essencial para pessoas que convivem com diabetes.
Com isso, o país não vai mais depender do mercado internacional, oferecendo medicamento do SUS a custos menores.
O investimento na fábrica, inaugurada pelo presidente Lula em Minas Gerais, contou com 800 milhões de reais, sendo 203 milhões de reais em recursos do governo federal.
A fábrica fica em Nova Lima, região metropolitana da capital mineira, Belo Horizonte. O presidente Lula chegou acompanhado de vários ministros. Eles descerraram a placa de inauguração da unidade, que marca a retomada da produção de insulina em território nacional, após 23 anos. A fábrica terá a capacidade para 20 milhões de frascos de insulina glargina por ano. E na sequência de canetas de insulina. Além disso, poderá fabricar 20 milhões de frascos de outros biomedicamentos, como a insulina humana recombinante. A estimativa é de que a unidade gere 300 empregos diretos e 1.200 indiretos. Lula recebeu de uma funcionária o primeiro medicamento produzido na fábrica, e falou sobre a importância de apostar na indústria nacional, que é uma das prioridades do governo federal.
O papel do Estado é tentar alavancar as oportunidades que as pessoas precisam. Um país soberano precisa de uma indústria nacional forte. Um país soberano precisa, sobretudo, na área da saúde. A gente tem que produzir aquilo que falta para esse país.
Segundo o IBGE, o Brasil é o quinto país no mundo com maior incidência de diabetes. São 20 milhões de pessoas com a doença no país, como o funcionário público Pedro Sestari, que descobriu a doença aos 2 anos de idade e faz tratamento de graça pelo Sistema Único de Saúde.
Tem 42 anos que eu tenho diabetes tipo 1. Eu uso 2 tipos de insulina. Eu uso a insulina de ação rápida, e a insulina de ação prolongada, que é a glargina.
A retomada da produção de insulina faz parte das iniciativas do Complexo Econômico Industrial da Saúde do governo federal. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, falou sobre os avanços que o governo espera com a estratégia.
Nós vamos avançar com a insulina glargina, que é uma insulina de nova tecnologia e que certamente vai trazer muita contribuição para as pessoas que sofrem com diabetes.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, enfatizou o apoio do governo à ciência e à inovação.
Estamos aqui vendo a ciência e a tecnologia de ponta sendo usada para cuidar das pessoas e desenvolver o nosso país.
O Plano Nova Indústria Brasil, na área da saúde, tem como meta ampliar a produção nacional de 42% para 70% das necessidades do país em medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, entre outros. De Nova Lima, em Minas Gerais, Luciana Colares de Holanda.
Mais investimento na aviação nacional.
O presidente Lula participou agora há pouco da entrega de uma nova aeronave produzida pela Embraer para uma companhia aérea brasileira.
Ao todo, outros 13 aviões comerciais devem ser comprados pela companhia, valorizando a indústria nacional e gerando milhares de empregos.
Lula também fez uma visita ao ITA, um instituto que forma engenheiros aeronáuticos, e conheceu um novo projeto de turbina a jato 100% nacional.
Quem está ao vivo conosco e traz os detalhes é o repórter Dimas Sondi. Olá, Dimas, boa noite.
Boa noite, Luciano, Luciana e aos ouvintes da Voz do Brasil. A agenda do presidente Lula aqui em São José dos Campos começou no início da tarde no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. A comitiva visitou o laboratório de preparação e integração do Instituto, onde foi apresentado o projeto de uma nova turbina a jato, o motor TR-5000 100% nacional. Lula também conheceu o novo alojamento do Instituto, com capacidade para 80 estudantes.
Dimas, e depois o presidente seguiu para uma cerimônia na Embraer. O que foi anunciado por lá?
Isso mesmo, Luciano. Olha, na Embraer, o presidente Lula participou do batismo simbólico de uma aeronave produzida pela empresa e entregue para compor a frota da Companhia Aérea Azul. Hoje, essa é a única empresa aérea regular que opera jatos comerciais produzidos pela Embraer. O novo avião possui corredor único, sistemas de consumo de combustível mais eficientes e deve fortalecer as rotas da companhia no Nordeste. Só neste ano, a Embraer deve entregar mais 13 aeronaves à companhia. Segundo o governo, as entregas são importantes para a expansão da aviação nacional, que já registrou aumento de 15% em 2023, com 112 milhões de passageiros viajando. O presidente Lula lembrou a importância do turismo nacional.
O Brasil tem quase 6 mil municípios, o Brasil tem 27 capitais, o Brasil tem cidade de 200 mil habitantes, de 250, de 300. Ora, a gente precisa ter voos regionais, como tem o mundo inteiro, para voar internamente. Era preciso que o nosso povo conhecesse o Brasil. Nós precisamos mostrar a necessidade da gente conhecer as coisas. Nós temos uma empresa que produz avião, então nós precisamos encontrar um jeito, não apenas pensando em gerar emprego, não apenas pensando em dar emprego para engenheiro, não. É para fazer com que esse país deixe de ser um eterno país em via de crescimento e se transforme num país rico.
A Embraer é a terceira maior empresa fabricante de aeronaves do mundo e tem apresentado ritmo acelerado de crescimento. Entregou 25 jatos no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 67% em relação ao mesmo período do ano passado. Luciano, Luciana.
Dimas Sondi, muito obrigada pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Mulheres vítimas de violência vão ter salas próprias no SUS para atendimento adequado e proteção à integridade física.
A medida foi sancionada pelo presidente Lula e busca garantir o acolhimento às vítimas logo após a agressão.
Com a sanção da lei, o Sistema Único de Saúde e redes conveniadas deverão contar agora com as chamadas salas lilás para acolher mulheres vítimas de violência. Vários hospitais do SUS já contam com o serviço. Agora, a lei sancionada garante a instalação desses equipamentos. A estrutura deverá ser preferencialmente em local com menor fluxo de profissionais e usuários do sistema de saúde. O objetivo é garantir atendimento específico e especializado, como acompanhamento psicológico e outros serviços. O acolhimento será feito por profissionais capacitados e de forma humanizada, garantindo a privacidade e a integridade física das vítimas. O esforço será para que todas as unidades de saúde da família tenham esses espaços de acolhimento, como garantiu a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
Vamos trabalhar agora a partir da lei com mais força para que em todas as unidades básicas de saúde, ali na saúde da família, tenha sala de acolhimento, para que em todas as policlínicas tenham acolhimento. Todos aqueles equipamentos conveniados com o SUS cumpram a lei e que a mulher vítima de violência, né, a menina vítima de violência, ela chegue e possa ser acolhida sem sofrer nenhum tipo de constrangimento, como a gente sabe que acontece. Então, esse é o nosso compromisso.
Nas redes sociais, o presidente Lula disse que a sanção da lei representa mais uma camada de proteção para que o ciclo de violência contra mulheres seja interrompido. Segundo dados do relatório anual socioeconômico da mulher, em 2022, o país teve 2.644 ocorrências de homicídios dolosos e lesões corporais seguidas de morte e 1.366 ocorrências de feminicídio. O relatório também aponta que 55,5% dos relatos de violência contra a mulher, os agressores foram companheiros ou ex-companheiros das vítimas de violência em 2023. Reportagem Thaísa Vitória.
Os programas Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada e Estratégia de Saúde da Família evitaram a morte de mais de 1.400.000 brasileiros entre 2004 e 2019.
Esses são os dados de um estudo inédito feito por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e do Instituto de Saúde Global de Barcelona.
Ainda na gravidez, Rayane Chaves descobriu que o filho Benjamin tinha a síndrome de Dandy-Walker, uma condição rara que afeta o desenvolvimento do cerebelo, parte do cérebro responsável pelo equilíbrio e coordenação dos movimentos. Rayane precisou deixar o trabalho para cuidar do filho e, desde que ele nasceu, recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que garante o pagamento de um salário mínimo a pessoas com deficiência.
Me ajuda muito. Comida, comprar remédios também, porque às vezes ele precisa, ele não toma remédio controlado, mas assim, criança, né? Para ter uma alimentação também melhor, né?
No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas recebem auxílios assistenciais do INSS, como o BPC, de acordo com um estudo feito em 2.500 municípios por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e do Instituto de Saúde Global de Barcelona. Entre 2004 e 2019, o BPC e outros programas como Bolsa Família e o Estratégia de Saúde da Família salvaram a vida de mais de 1.400.000 brasileiros. Segundo o levantamento, os municípios que têm maior cobertura do Bolsa Família registraram queda de 5% no índice de mortes gerais e de quase 13% entre crianças menores de 5 anos. Já o BPC contribuiu para a queda de 8,5% na taxa de óbitos gerais, 16% na mortalidade infantil e 7% entre os idosos com mais de 70 anos. E os locais com ampla cobertura da estratégia de saúde da família apresentaram redução de quase 7% das mortes gerais, 9% dos óbitos de crianças e 6% entre os idosos. A diretora do Departamento de Condicionalidades do programa Bolsa Família, Eutália Barbosa, afirmou que os resultados demonstram o sucesso das políticas de transferência de renda no país.
Então, a pesquisa, ao estudar a metade dos municípios brasileiros, ela combina cobertura de atendimento, cobertura de transferência de renda com a redução de mortalidade e hospitalizações.
Ainda segundo a pesquisa, uma maior cobertura desses programas pode evitar mais de 6 milhões de hospitalizações e 1 milhão de mortes até 2030. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Aumentar cooperativas com pequenos agricultores para garantir mais renda para o trabalhador e mais alimento na mesa do brasileiro.
É o programa Coopera Mais, que vai oferecer crédito e capacitação para os produtores rurais.
Fundada em 1989, a RECA, Cooperativa de Reflorestamento Econômico, reúne no interior de Rondônia mais de 300 famílias de agricultores. São pequenos produtores que trabalham no plantio de mais de 40 espécies, entre árvores e plantas frutíferas, madeireiras e medicinais. Conectados à floresta, os cooperados processam mais de 2 milhões de quilos de frutos, como açaí e cupuaçu. cupuaçu. Segundo o coordenador presidente do projeto, Hamilton Kondak, a cooperativa permite que agricultores trabalhem juntos e desenvolvam melhor seu negócio.
O agricultor, quando ele trabalha sozinho, ele tem muitas dificuldades, principalmente no que se toca à questão das reivindicações, das demandas que os agricultores têm. A gente percebe claramente que quando é um grupo organizado, uma cooperativa, ela tem mais acessibilidade, ela tem mais poder de fala.
Para fortalecer cooperativas e associações da agricultura familiar, o governo federal lançou este mês o programa Coopera Mais Brasil. A iniciativa conta com a participação de vários órgãos públicos e organizações da sociedade civil. A ideia é articular políticas públicas voltadas para as cooperativas, como explica o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Todos os programas nossos estão sendo moldados para fomentar cooperativas. O programa de crédito, de assistência, programa de desenvolvimento de assentamentos, o programa de agroindústria, que nós podemos aumentar a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, empregar pessoas no campo.
De acordo com o Ministério, uma das metas do programa é a expansão de redes de comercialização e abastecimento alimentar em todo o país. Reportagem Gabriela Noronha.
Atenção, estudante, termina hoje o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2024, e a justificativa de ausência na edição do ano passado.
As solicitações podem ser feitas até às 23 horas e 59 minutos no horário de Brasília dessa sexta-feira.
Os estudantes que participam do programa Pede Meia têm direito à isenção e precisam fazer a solicitação.
Tem direito à gratuidade o aluno matriculado na terceira série do ensino médio em escola pública, quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e também pessoas com registro no CadÚnico.
A solicitação e os procedimentos devem ser feitos no site enem.inep.gov.br/participante.
Brasil contra fake.
Uma nova forma de estelionato. Criminosos estão utilizando dados capturados ilegalmente para registrar contas bancárias e chaves Pix no nome de outras pessoas.
Essa modalidade de crime costuma usar o nome do governo federal para furtar dados das pessoas.
E esse é o tema do Brasil contra a Fake dessa semana.
Cuidado para uma nova forma de estelionato. Criminosos estão utilizando dados capturados ilegalmente para registrar contas bancárias e chaves Pix no nome de outras pessoas, lesando financeiramente os donos dos dados. Como eles conseguem essas informações? Sites falsos são as principais fontes, capturando informações sensíveis sem o conhecimento das vítimas. Mas atenção, há medidas que podem ser tomadas para proteção contra esses golpes. Uma ferramenta essencial é o sistema Registrato, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. Carlos Eduardo Gomes, chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, explica o Registrato.
O Registrato é um sistema do Banco Central que fornece informações importantes sobre o seu relacionamento com o sistema financeiro nacional. Lá é possível saber as contas que você tem em bancos, as operações de câmbio, as suas dívidas e também as chaves Pix atreladas ou ligadas às suas contas. Acesse o Registrato no site do Banco Central com a sua conta Gov.br nível prata ou ouro. Acompanhar as suas informações é uma importante medida para se prevenir contra golpes ou fraude. Qualquer situação que você não reconheça pode ser objeto de reclamação na instituição ou no próprio Banco Central. Acompanhe suas informações. Todo cuidado é pouco.
O Banco Central disponibiliza tutoriais completos sobre o sistema. Fique atento e, na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Voltaire Santos.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Amanhã é Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, uma categoria que reúne cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil.
A maioria ainda sofre com a informalidade e baixos salários e chegam a ser vítimas do trabalho análogo à escravidão.
Por isso, o Ministério do Trabalho e Emprego tem se preocupado em adotar uma série de medidas para proteger essas trabalhadoras. Acompanhe na reportagem de Cleide Lopes.
A carteira assinada não é a realidade da maioria dos trabalhadores domésticos do país. Dos mais de 6 milhões de profissionais, apenas 1 milhão e 400 mil trabalham na formalidade, segundo dados do E-Social de março de 2024. E a média salarial é de R$ 1.146, menos que um salário mínimo. Charbelle Marfir, de 33 anos, é empregada doméstica no Rio de Janeiro e fala da importância da carteira assinada.
Eu tenho 13º, eu já tirei férias. Eu acho de extrema importância ter todos os meus direitos assistidos.
Muitos são vítimas de más condições de trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as denúncias de trabalho análogo à escravidão no meio doméstico têm crescido. Dos 248 registros do Cadastro de Empregadores, conhecidos como a Lista Suja, 43 envolviam trabalhadores domésticos. A coordenadora-geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego, Dercilete Lisboa, fala dos avanços e conquistas da classe, mas garante que é preciso avançar.
Temos mais de 50 anos que as trabalhadoras domésticas têm direito a tanto ao registro e quanto à previdência social. Nossa Constituição de Cidadã trouxe uma série de direitos para os trabalhadores, que incluiu, excluindo as trabalhadoras domésticas, porque nem todos aqueles que estavam elencados no artigo 7º eram atribuídos a ela. Com a emenda constitucional 72, isso começou a ser resolvido. Devemos celebrar todas essas conquistas, mas ainda há muito a caminhar, muito a progredir ainda.
O governo federal tem trabalhado para garantir direitos, proteção social e trabalho decente, elaborando de forma coletiva uma política para essa categoria. As ações são de fiscalização focadas no trabalho doméstico e o Ministério do Trabalho mantém permanentemente a campanha pelo trabalho doméstico decente. E em 2024, a campanha alertará sobre a importância da fiscalização do trabalho doméstico. Reportagem Cleide Lopes.
Motoristas de caminhão e ônibus devem ficar atentos. O prazo para a realização do exame toxicológico termina no dia 30 de abril.
Cerca de 3 milhões e meio de condutores das categorias C, D e E ainda precisam regularizar a situação.
E quem não fizer pode ser multado diretamente pelos sistemas eletrônicos dos departamentos de trânsito estaduais e do Distrito Federal a partir do dia 1º de maio.
O prazo para regularização do exame toxicológico do primeiro grupo de motoristas de categorias C, D e E, com a carteira de habilitação vencendo entre janeiro e junho, terminou em 31 de março. O motorista de caminhão, Tiago Pereira, que faz parte desse grupo de condutores, já fez o exame e ressalta sua importância.
Além da obrigatoriedade do exame, né, para todos que exercem a atividade remunerada, além disso, é a segurança, né, que passa tanto para mim quanto para os que me rodeiam, né, nas estradas.
Mas diferente de Tiago, quase 3 milhões e meio de condutores em situação irregular já foram notificados pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Por isso, quem ainda não fez o exame tem a chance de aproveitar a prorrogação do prazo, que agora vai até 30 de abril. O exame toxicológico é obrigatório a cada 2 anos e meio para condutores das categorias C, D e E. São, por exemplo, motoristas de ônibus, vans, caminhões, carretas, caminhões com reboques e semi-reboques. A não realização é considerada infração gravíssima, sujeita a uma multa de R$ 1.467,35 e 7 pontos na carteira de habilitação. O exame é feito nos laboratórios credenciados pelo Senatran e o valor pode variar de acordo com a região, custando em média R$ 135. Os sistemas eletrônicos dos DETRANs estaduais e do Distrito Federal são responsáveis por verificar o cumprimento da medida, podendo aplicar as penalidades após o término do período adicional, como garante o secretário da Senatran, Adroaldo Catão.
A gente já tá fazendo a notificação do final do prazo para evitar que seja necessária a notificação da multa que será feita pelos DETRANs.
De acordo com o secretário Adroaldo Catão, os motoristas têm sido orientados por meio de campanhas educativas e alertas, emitidos via carteira digital de trânsito, para que façam o teste, que é bem simples. É só procurar um laboratório credenciado em portal serviços.senatran.serpro.gov.br. Reportagem Cleide Lopes, locução Patrícia Duarte.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal começa a analisar suspensão da lei que prorrogou desoneração da folha até 2027.
Superior Tribunal de Justiça entende que suspensão aplicada a servidor civil estadual de São Paulo não impede posse em novo cargo.
Justiça Federal confirma a inclusão de 5 municípios do Espírito Santo na lista de áreas atingidas pelo desastre de Mariana.
Boa noite, eu sou Mariana Fonseca.
E eu sou Marina Falti.
Plenário do Supremo Tribunal Federal começa a analisar decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu lei que prorrogou desoneração da folha até 2027.
A sessão teve início nesta sexta-feira em ambiente virtual e os ministros têm até 6 de maio para votar. Marcelo Della Libera.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu pontos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027. A liminar foi concedida na ação em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, questiona a validade de dispositivos da Lei 14.784 de 2023. Na decisão, o ministro Zanin explicou que a norma não observou o que dispõe a Constituição quanto ao impacto orçamentário e financeiro. Ele encaminhou a decisão para que o plenário do STF confirme ou não tal decisão.
Penalidade de suspensão prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de São Paulo, por si só, não impede servidor estadual de tomar posse em outros cargos públicos.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
O Tribunal de Justiça Estadual denegou o mandado de segurança de uma candidata aprovada em concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário daquela corte. Ela foi impedida de tomar posse devido à suspensão aplicada quando era investigadora de polícia, por não preencher o requisito boa conduta previsto no estatuto. No STJ, a primeira turma deu provimento ao recurso ordinário e concedeu a segurança. Para o relator ministro Sérgio Coquina, o próprio estatuto prevê que só as penalidades de demissão ou de demissão a bem do serviço público podem impedir a investidura em novo cargo.
Tribunal Superior Eleitoral divulga relatório de gestão integrada de 2023.
O documento traz o balanço de ações do TSE e pode ser consultado na internet. Sofia Dorta.
Durante a apresentação do relatório, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, enfatizou que muitas decisões de 2023 definiram orientações para as eleições municipais deste ano, como as ações para garantir a segurança e a transparência das eleições, além da atuação da Justiça Eleitoral no combate à desinformação.
Data de fim do contrato por rescisão indireta não precisa ser a do ajuizamento da ação.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Neto Costa.
O caso envolve uma empregada da JBS em Araputanga, Mato Grosso, que pediu rescisão indireta quando o empregador comete falta grave que impede a continuidade da relação de emprego. Como ela continuou a trabalhar na empresa após o início do processo, ela pediu para dar baixa na carteira de trabalho na data do último dia de trabalho efetivo. O caso chegou ao TST. A segunda turma decidiu que a data da dispensa deve ser a da decisão que declarar a rescisão ou o último dia de trabalho efetivo, o que ocorrer primeiro.
O Tribunal Regional Federal da Sexta Região confirmou a inclusão de 5 municípios do Espírito Santo na lista de áreas atingidas pelo desastre de Mariana, em Minas Gerais.
A decisão seguiu o entendimento do Ministério Público Federal e negou o recurso das empresas envolvidas na tragédia. John Moreira.
Os municípios capixabas São Mateus, Linhares, Aracruz, Serra e Conceição da Barra foram confirmados na lista dos locais atingidos pelo rompimento em 2015 da barragem de Fundão. A decisão da quarta turma do tribunal foi unânime. Com isso, 35 municípios em Minas Gerais e 5 no Espírito Santo devem ser indenizados pelas mineradoras.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai recorrer ao STF para manter desoneração da folha de pagamentos.
Aprovados critérios mínimos de estrutura para escolas públicas.
Aprovado prazo máximo para oferta de novos tratamentos pelo SUS.
Boa noite.
Boa noite.
Em coletiva hoje, o presidente do Senado anunciou que a Casa vai ingressar com um recurso no Supremo Tribunal Federal para manter a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia.
Rodrigo Pacheco citou os números recordes da arrecadação federal ao alegar que é possível manter o benefício. Repórter Pedro Pincer.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que enviará ao STF um recurso contra a decisão do ministro Cristiano Zanin, que revogou a desoneração da folha de pagamento, prorrogada pelo Legislativo até 2027. Pacheco também afirmou que as premissas que embasaram o pedido da Advocacia Geral da União e foram aceitas por Cristiano Zanin não são verdadeiras. Segundo o senador, o projeto aprovado pelo Congresso para prorrogar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores incluía a estimativa de impacto financeiro orçamentário da medida, como prevê a Constituição.
Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei prevê de maneira muito clara a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios.
Pacheco disse que o foco no momento seria a questão jurídica que envolve o tema, já que a decisão tem efeitos imediatos.
A nossa posição é uma posição de antagonismo, neste caso, em relação ao governo federal. A parte é o governo federal, a Advocacia Geral da União, e nós estamos, do outro lado, tentando demonstrar as nossas razões.
A decisão do ministro Cristiano Zanin começou a ser julgada no plenário virtual do STF nesta sexta, e a análise vai até o próximo dia 6.
Um projeto de lei que modifica as normas de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, foi protocolado pelo senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. O Imposto Rural é cobrado anualmente das propriedades rurais. O valor varia de acordo com o tamanho da propriedade e seu grau de utilização.
Para o senador, existe uma insegurança jurídica muito grande quanto à determinação do valor monetário da terra nua, problema que prejudica muitos produtores rurais do país. Ele destacou a necessidade de se definir um regramento padronizado para a comprovação das áreas ambientais e não tributáveis das propriedades.
A motivação primordial é assegurar que os produtores rurais estejam salvos de abuso fiscal das autoridades públicas.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que estabelece um prazo de 6 meses para que novas tecnologias sejam disponibilizadas no SUS.
A proposta pode beneficiar principalmente os brasileiros que vivem com doenças raras e precisam de tratamentos inovadores. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que estabelece um prazo para que novos medicamentos, produtos e procedimentos sejam ofertados pelo SUS. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que a proposta vai beneficiar principalmente pacientes com doenças raras.
Há cerca de 13 milhões de pessoas com alguma condição rara de saúde no Brasil, que equivale a 6% da nossa população. Para muitos desses indivíduos, o SUS é a única possibilidade de receber um tratamento minimamente satisfatório, o que evidencia sua importância no contexto da saúde brasileira.
Um decreto do Poder Executivo já disciplina o processo de seleção das tecnologias, que passam por análise de órgãos técnicos do Ministério da Saúde antes de serem disponibilizadas para a população. Mas, segundo o senador, os prazos não são respeitados e o ideal é colocar em lei essas determinações.
E uma proposta que define padrões mínimos de qualidade para escolas públicas seguiu para a Câmara dos Deputados.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta semana. Pelo texto, o poder público terá a obrigação de equipar escolas com biblioteca, laboratórios de ciência e informática, quadra poliesportiva coberta, além de promover acessibilidade, entre outros itens. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que prevê a exigência de critérios mínimos de qualidade para as escolas de educação básica públicas. A proposta atribui ao poder público o dever de equipar todas as unidades do ensino básico com biblioteca, laboratórios de ciência e informática, acesso à internet, quadra poliesportiva coberta, instalações em condições adequadas de acessibilidade, energia elétrica, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. O relator na Comissão de Educação, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, apontou a necessidade urgente de melhorar a estrutura das escolas.
Como estimular de forma efetiva a leitura, os esportes, a ciência, se não há estrutura que permita uma incursão mais densa nesses campos? Como buscar a qualidade sem oferecer insumos necessários?
Em sessão especial hoje, o Senado lembrou os 40 anos do movimento Diretas Já, que tomou as ruas depois que o então deputado federal Dante de Oliveira apresentou em 1983 uma proposta de emenda constitucional para prever o voto direto para presidente da República.
A proposta de Dante teve o poder de mobilizar a população brasileira, que passou a se reunir em comícios em todo o país para exigir a aprovação da chamada Emenda Dante. Repórter Alexandre Campos.
Mesmo com todo o apoio popular, a emenda Dante de Oliveira acabou sendo rejeitada numa votação ocorrida em 25 de abril de 1984. Assim, a escolha do sucessor do último presidente da ditadura militar, João Figueiredo, acabou sendo feita por um colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves. Autor do pedido para a realização da sessão especial, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirmou que, apesar da derrota, o movimento Diretas Já deixou um legado para o Brasil.
A luta pelas Diretas Já foi fundamental para pavimentar o caminho para a abertura política e para a instalação de um Congresso Constituinte. Abria-se, assim, uma nova era de desafios e reconstrução democrática.
Ex-deputada federal e ex-prefeita de Chapada dos Guimarães, município mato-grossense, Thelma de Oliveira, viúva de Dante de Oliveira, fez questão de destacar o caráter pacífico dos comícios em torno do Diretas Já. Para ela, a união de pessoas das mais variadas correntes políticas em torno da defesa da democracia deveria servir de exemplo para o Brasil, que atualmente vive um momento de polarização e divisão. Dante de Oliveira exerceu o mandato de deputado federal de 1983 a 1986. Ele foi ainda prefeito de Cuiabá, governador de Mato Grosso e ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário durante o mandato do ex-presidente José Sarney. Dante de Oliveira faleceu em 2006, aos 54 anos.
2024 é ano de eleições municipais. O Instituto Interleges do Senado Federal lançou a Cartilha da Vereadora, com orientações que podem ajudar o trabalho legislativo feminino. Disponível em senado.leg.br/interleges. Mais mulheres na política melhoram a democracia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Na quarta-feira, dia 26, o Tribunal de Contas da União firmou parceria com o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho para ações de integridade na Justiça Trabalhista. Um dos objetivos é impulsionar a adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. O acordo de cooperação prevê que magistrados e servidores tenham acesso a ferramentas que possam aprimorar a administração do orçamento público. Um exemplo é o E-Prevenção, sistema de auditoria que permite que gestores avaliem as boas práticas de prevenção à corrupção. A plataforma também permite acesso a sugestões de melhorias nas condutas de cada organização. A parceria também vai promover cursos e seminários relacionados ao tema. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo de trabalho da Câmara vai analisar a regulamentação da reforma tributária.
Deputados definem os presidentes de todas as comissões permanentes da Casa.
Câmara pode votar procedimentos para atender indígenas vítimas de violência.
Boa noite. Câmara pode votar projeto que define os procedimentos para atendimento pela polícia das mulheres indígenas vítimas de violência. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara pode votar projeto que define os procedimentos a serem adotados pelas delegacias de polícia e demais órgãos públicos para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência, inclusive sexual. As exigências incluem a presença de mais de um intérprete e o atendimento jurídico, preferencialmente por mulheres indígenas. Além disso, o texto prevê a criação de uma rede de apoio multidisciplinar para acompanhar os atendimentos, composta por membros da sociedade civil, advogadas populares, psicólogas, antropólogas e assistentes sociais. A proposta também prevê a elaboração de cartilhas com orientações sobre o assunto e os endereços e telefones das delegacias e órgãos de atendimento mais próximos, bem como o contato da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A cartilha deverá ter uma versão traduzida para as comunidades indígenas. O projeto ganhou o regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas dois trechos da proposta original foram criticados em plenário pela oposição. Um deles prevê que a delegacia requisite perícia antropológica na comunidade indígena, principalmente no caso de o agressor ser pai ou padrasto da vítima. E nos casos de violência sexual envolvendo adolescentes indígenas, é previsto acompanhamento psicossocial para a família da vítima. Para a deputada Silvia Wanyapi, do PL do Amapá, essas medidas legitimam a violência contra as mulheres indígenas. Ela retirou esses dois trechos da proposta quando relatou o projeto na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Existem artigos ali que legitimam a violência contra a mulher indígena, dizendo que no caso de um estupro dentro da aldeia, a família é que precisa de orientação psicossocial e ainda garante que se o estupro for cometido pelo pai ou pelo padrasto, deve-se primeiro consultar um perito antropológico. Para quê? Para garantir que naquela etnia pode haver estupros coletivos?
Ao justificar a proposta, a autora do projeto, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, explicou que as medidas garantem a aplicação da lei sem ferir a cultura e os costumes das comunidades indígenas. Ela deixou claro, porém, que a violência não é cultural e precisa ser coibida.
Aprovou na Comissão de Segurança Pública, deu voto favorável, inclusive parlamentares que pensam nessa casa diferente. Estamos no Abril Indígena, nunca se votou matéria indígena no Abril Indígena. É a oportunidade, sobretudo, de pensar o combate à violência às mulheres indígenas. As mulheres indígenas são as mais violentadas, em alta vulnerabilidade. Votar em defesa das mulheres indígenas é votar em favor do planeta.
O projeto prevê ainda que o governo disponibilize número telefônico nacional e gratuito para receber denúncias de violências contra as mulheres indígenas. Também prevê treinamento específico para os policiais encarregados do atendimento desses casos. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que define os procedimentos a serem adotados para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência, inclusive sexual. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
José Nelto, do PP de Goiás, lamenta os problemas na segurança e na saúde pública do Brasil. Para ele, a situação revela a má gestão dessas áreas ao longo de décadas em todas as esferas, federal, estadual e municipal.
José Nelto avalia que a politização excessiva sobre o tema também prejudica a implementação de ações eficazes, como, por exemplo, o parlamentar cita as grandes filas para tratamentos e urgências médicas, ressaltando as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos no acesso a unidades de terapia intensiva.
Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, é autor de proposta que inclui o estudo do transtorno do espectro autista nas grades curriculares dos cursos da área de saúde. A ideia, segundo o deputado, é garantir que profissionais como médicos e enfermeiros estejam preparados para atender as pessoas com TEA e seus familiares.
Dr. Fernando Máximo explica que a inclusão do estudo do TEA nas grades curriculares é fundamental para promover mais sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde. Do deputado, a proposta vai beneficiar mais de 5 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista no país.
Previdência. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, denunciou que as pessoas não estão conseguindo protocolar reclamações sobre fraudes através da Central 135 do INSS. O deputado solicitou às autoridades uma resposta rápida para o problema.
Pompeu de Matos, por outro lado, elogiou o Ministério da Previdência Social, o Ministério Público e a Polícia Federal pela apuração das mais de 130 mil fraudes encontradas em contra-cheques de aposentados e pensionistas. Até o momento, 6 entidades foram apontadas como responsáveis pelas fraudes.
Direitos Humanos. Estudo do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas revela que o Brasil atingiu o menor nível de extrema pobreza registrado na história. Padre João, do PT de Minas Gerais, atribui o feito ao aumento da renda da população, à melhora da economia e à criação de novos empregos durante o atual governo.
No entanto, Padre João ressalta que ainda existem quase 17 milhões de brasileiros na condição de pobreza extrema. Por isso, o parlamentar reforça a necessidade de manter políticas públicas como Bolsa Família e o enfrentamento à desigualdade social.
Comissões. Comissões de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente elegem novos presidentes. O repórter João Gabriel Freitas nos conta mais sobre os eleitos.
Duas comissões permanentes da Câmara que ainda não tinham escolhido suas lideranças, agora têm presidentes definidos. Na Comissão de Desenvolvimento Urbano, quem assume é o deputado Eunício Oliveira, do MDB cearense. Eunício Oliveira foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1998 e reeleito duas vezes. Em 2010, foi eleito senador e reeleito em 2017, ano em que presidiu o Senado. Já em 2022, voltou à Câmara dos Deputados. Durante a posse, o parlamentar se comprometeu a promover discussões sobre as desigualdades nos centros urbanos. O deputado Eunício Oliveira reconheceu que o poder público não entrega as melhores condições habitacionais e de saneamento básico à população, principalmente para as pessoas mais pobres.
O Brasil ainda deve muito ao seu povo, principalmente aos de menor renda e àqueles que moram nas periferias das cidades. Dizer que a nossa qualidade de vida, a luta pela qualidade de vida, leis urbanas e preocupações mais igualitárias são também requisitos de uma verdadeira democracia institucional.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também elegeu um novo presidente, o deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal. Formado em administração, Rafael Prudente está no primeiro mandato na Câmara. Foi deputado distrital e presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele destacou que a comissão assume um papel de protagonismo no país diante das mudanças climáticas. Rafael Prudente ressaltou que o Brasil é a maior potência natural do planeta, mas o parlamentar ponderou que a perda de biodiversidade e a degradação do meio ambiente exigem urgência na implementação de políticas públicas.
Esses desafios não podem ser subestimados e a urgência de ação nunca foi tão clara. Devemos fomentar a inovação e a adoção de tecnologias limpas, investir em energias renováveis e promover a agricultura sustentável. Além de propor e apoiar novas legislações que promovam o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a transição para uma economia verde.
Com a definição nas comissões de desenvolvimento urbano e de meio ambiente, todas as 30 comissões permanentes da Câmara têm presidentes eleitos para um mandato de um ano. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
A V
vez do plenarinho, o espaço da criança cidadã.
Estão abertas as inscrições do Câmara Mirim, programa de simulação da atividade parlamentar do plenarinho. E neste ano, com um gostinho pra lá de especial, estamos comemorando os 20 anos do plenarinho. No Câmara Mirim, estudantes do ensino fundamental de todo o Brasil pensam ideias para melhorar o país, criam projetos de lei e se inscrevem. Os autores das três melhores propostas vêm a Brasília como deputados mirins para defender suas ideias diante de muitos outros estudantes. São dois dias de evento na Câmara dos Deputados, um para reunião mirim de comissão, outro para votação no plenário Ulisses Guimarães. Corre para saber mais em plenarinho.leg.br.
Uma produção da equipe do Plenarinho. Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, informou sobre a criação da Bancada do Norte, cujo objetivo é unir deputados em torno de pautas para combater o isolamento, a desigualdade e o atraso, bem como levar mais desenvolvimento para a região.
Sidney Leite denunciou o contraste entre as mazelas a que a população está submetida e as contribuições oferecidas pela região para os setores do agronegócio, do meio ambiente e futuramente do petróleo. De acordo com ele, a bancada do Norte vai demonstrar a força política necessária para a transformação.
Está pronto para ser votado em plenário o projeto de Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que tira do limite de gastos com pessoal, definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas com funcionários terceirizados do governo federal, estados e municípios.
Gilson Daniel explica que incluir os gastos com terceirização como despesas de pessoal faz com que muitos prefeitos ultrapassem os limites legais estabelecidos pela lei. O deputado alerta que, se o projeto não for aprovado com urgência, muitos gestores serão impedidos de participar das próximas eleições municipais.
De acordo com Nilton Tato, do PT, a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento de São Paulo, está sendo conduzida sem devido diálogo com a população. Segundo o deputado, o próprio governo paulista encomendou estudos que apontam que a venda da empresa vai resultar em aumento de tarifa de água e esgoto.
Nilton Tato acrescenta que já existem exemplos de outras cidades onde a privatização do saneamento resultou em exclusão de áreas de baixa renda e queda na qualidade dos serviços. Para ele, a administração de setores estratégicos, como energia e saneamento, deve ficar a cargo do Estado.
Trabalho.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a proposta que estabelece um novo benefício salarial para juízes, magistrados e promotores, um ganho de 5% do salário a ser pago a cada 5 anos de serviço, até o limite de 30%. O deputado considera a medida um desserviço ao Brasil, uma vez que gera um prejuízo de R$ 42 bilhões aos cofres públicos.
De acordo com Tadeu Venere, a intenção de aumentar o salário do judiciário brasileiro vai de encontro às propostas que reduzem os percentuais constitucionais obrigatórios de investimento em saúde e educação. Ele ressalta que o corte desses investimentos, além de comprometer os serviços essenciais, impede a construção de uma sociedade mais justa.
Justiça.
Coronel Ulisses, do União do Acre, protocolou pedido de moção de repúdio contra a Defensoria Pública da União em razão da ação civil pública promovida pelo órgão contra a Rede X por suposta violação do Estado Democrático de Direito. Ele acusa a DPU de atuar em favor de uma censura prévia.
Segundo o coronel Ulisses, a Defensoria Pública da União deveria se concentrar em garantir assistência jurídica aos mais necessitados e cita o caso de Clériston Pereira da Cunha, que morreu em janeiro na penitenciária da Papuda, em Brasília, após sofrer um mal súbito durante um banho de sol.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, destaca a ação da Defensoria Pública da União contra Elon Musk, ridicularizando a exigência de que o empresário pague uma multa bilionária. Ele classifica a medida como hostil e afirma que empresários considerados do campo progressista, como George Soros, recebem outro tipo de tratamento por parte da justiça brasileira.
Nicolas Ferreira também acusa a justiça de ser permissiva com pessoas como o youtuber Felipe Neto, que, de acordo com o deputado, ofendeu o presidente da Câmara, Arthur Lira, em declarações recentes. O deputado ainda argumenta que as penalidades aplicadas aos manifestantes do dia 8 de janeiro de 2023 são desproporcionais.
presidente da Câmara diz que regulamentação da reforma tributária será analisada por grupos de trabalho. O repórter Luiz Gustavo Xavier nos traz um resumo da entrevista.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que os grupos de trabalho que serão criados para análise do texto da regulamentação da reforma tributária irão apresentar os relatórios de cada um dos dois projetos sobre o tema. Segundo Lira, cada GT será composto de 5 ou 6 parlamentares para debater e propor um texto que possa ir a voto com mais consenso entre as bancadas. Lira concedeu uma entrevista à jornalista Andréa Sadi nesta quinta-feira.
Mais correto nesse momento, como as demandas serão muitas, né, as necessidades de conversa serão enormes, na mão de um só isso vai dar muito tumulto. Né? Eu penso que 2 grupos, com entre 5 e 6 parlamentares por grupo, a gente possa fazer com muita tranquilidade.
Arthur Lira também defendeu mudanças na legislação para enfrentar os problemas da segurança pública no país, como o tráfico de armas e de drogas. Ele afirmou que é preciso rever o orçamento do Ministério da Justiça para estruturar e aperfeiçoar métodos de vigilância de fronteira e o próprio sistema prisional.
E, por outro lado, o cumprimento da pena, o sentimento de impunidade, a progressão da pena. Por que existem essas progressões? Porque o nosso sistema prisional é muito falho. Você não recupera, você não dá uma condição, você não tem uma estrutura e isso demanda recursos.
Lira afirmou que a chamada PEC do quinquênio, que está em análise no Senado, poderá encontrar dificuldades na Câmara. A proposta cria parcela mensal compensatória para agentes públicos de carreiras jurídicas e aumenta em 5% os vencimentos de diversas categorias a cada 5 anos. O presidente reconhece a necessidade de discussão sobre os subsídios dos magistrados, mas, segundo ele, quando outras categorias se incorporam ao texto, o impacto fiscal fica enorme. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, celebra a inauguração de um ponto de parada e descanso, PPD, para caminhoneiros na BR-101, em Palhoça. Ele agradece ao Ministério dos Transportes, ressaltando a importância da medida para a segurança e o bem-estar dos motoristas que trafegam diariamente pela rodovia.
Cobalcini também destaca que o Ministério dos Transportes firmou compromisso com a bancada catarinense na Câmara para a construção de um túnel no Morro dos Cavalos, local da BR-101, que recentemente teve o tráfego interrompido devido às fortes chuvas no estado.
Geovânia de Sá, do PSDB, faz um apelo ao governo federal para que seja dada atenção especial ao trecho da BR-101, que passa pelo Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. Após fortes chuvas na região, uma cratera se abriu na pista, interditando por 4 dias o tráfego de veículos.
Geovânia de Sá destaca a importância do Morro dos Cavalos como um corredor modal para a indústria e o turismo catarinense. A deputada menciona que a interdição da pista teve um impacto significativo na logística e na produção do estado, comprometendo o fluxo de carretas e prejudicando a economia local.
Vicentinho, do PT de São Paulo, solicitou dos demais parlamentares apoio para 2 projetos de lei de sua autoria. O primeiro, de acordo com o deputado, impede que os motoristas de ônibus exerçam ao mesmo tempo a função de cobradores. Já o segundo transforma cobradores em agentes de bordo.
Vicentinho explicou que ambos os projetos nasceram de reivindicações dos próprios motoristas e cobradores de ônibus, representados por entidades como o Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC.
Agricultura.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, discorda dos que veem os trabalhadores rurais sem terra como produtores. Em sua opinião, apenas os donos das propriedades detêm a capacidade de produzir.
Ao elogiar os produtores que trocaram seus estados de origem por Rondônia, Coronel Crisóstomo falou que vem deles a pujança do estado. Na visão do parlamentar, estes proprietários rurais têm o direito de usar da força para defender suas terras.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, expressa preocupação com o que descreve como Abril Vermelho, período marcado, segundo ele, por mais de 30 invasões de propriedades privadas atribuídas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ele critica o fato de o MST não possuir personalidade jurídica, apesar de existir há décadas.
Coronel Assis aponta a inexistência do status de pessoa jurídica como um obstáculo à responsabilidade legal do movimento por possíveis crimes. Além disso, o deputado afirma que os integrantes do MST utilizam veículos novos e possuem celulares de última geração, o que, em sua visão, contrasta com o perfil de pobreza frequentemente associado ao grupo.
Cultura.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, se diz indignado com a concessão do título de cidadão niteroiense a um cantor que, segundo ele, proferiu palavras ofensivas contra Cristo durante o período da Páscoa. Ele reclama que a votação na Câmara de Vereadores de Niterói não constava na agenda da sessão. Homenagem.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, lamenta a morte do ex-prefeito de Parnaíba, Elias Ximenes do Prado, aos 99 anos. O deputado exalta a história de vida do político e enfatiza que Elias Prado era reconhecido por seus discursos icônicos em defesa da dignidade e contra a ditadura militar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Um ótimo final de semana. A Voz do Brasil volta na segunda-feira.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.